Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Camus, uma corda entre o sol e a história. Uma viagem sobre este escritor e dramaturgo franco-argelino que ganhou o Nobel de 57, morto prematuramente em 60 num acidente de automóvel. Chegaram a chamar o Camus aqui no Brasil de número 2 do existencialismo. Ele não era nem número 2, nem muito menos existencialista. A escritura do Camus, quando fala do absurdo, é muito diferente daquela de Sartre.
1. Calígula foi escrito em 1938. Nessa época, o existencialismo francês não existia na sua versão atual, ateia. Nesse tempo, Sartre ainda não tinha publicado as obras onde devia dar forma a essa filosofia. 2. O único livro de ideias que eu escrevi, O Mito de Sísifo, foi dirigido precisamente contra as ideias existencialistas. Uma parte dessa crítica aplica-se ainda, no seu espírito, à filosofia de Sartre. Não é pelo fato de dizermos que o mundo é absurdo que se aceita a filosofia existencialista. Nesse caso, 80% dos passageiros do metrô, a acreditarmos nas conversas que aí ouvimos, são existencialistas. E não posso acreditar nisso. O existencialismo é uma doutrina completa, uma visão de mundo que supõe uma metafísica e uma moral.
A gente lembra o poema do Rimbaud, A Eternidade, de 1872.
Foi encontrada quem, na eternidade, é o mar misturado ao sol.
O mito mediterrâneo, onde ele encontrou a felicidade. Felicidade que está ali diária e que não custa nada. Basta o trabalho de a essa felicidade se abandonar. Mas basta também a consciência de que tal riqueza é necessária para chegarmos ao paradoxo da vida como vista por Albert Camus. Aquele mar e aquele sol, descritos na poesia, são uma das pontas onde se fixa uma corda sobre um abismo, à la Nietzsche. Esse é o paradoxo. Da outra ponta, se fixa a prisão da história.
A história é uma tristeira onde a uva não vinga.
Esta história, uma senhora que requer trabalho da revolta. Mas atenção, Camus não fala de uma revolta qualquer. Ele fala de uma revolta consciente do homem. Jamais aquela de lutas políticas que são justíssimas, mas que, se direcionadas pelas lutas de poder, começam por justificar assassinatos. No ensaio, o homem revoltado. Terminam por aprisionar os discordantes. Um trecho de um outro ensaio, O Mito de Sísifo.
Todas as grandes ações e todos os grandes pensamentos têm um início irrisório. As grandes obras nascem muitas vezes na esquina de uma rua ou no tamborete de um restaurante. O mesmo acontece com o absurdo. O mundo absurdo tira sua nobreza, mais do que qualquer outro, desse nascimento miserável.
Por conta desses dois ensaios, Camus foi massacrado pelos intelectuais na moda de sua época. Gente que chegou a apoiar a cegueira da ditadura stalinista. Mas não só na moda. Havia Sartre e Simone de Beauvoir entre esses intelectuais. Ele foi chamado de decadente, de direitista, de colonialista. Acabou refugiando-se no teatro. E mesmo ali, muitos criticaram a sua escrita, dita antidramática, antiteatral.
Gosto dessa vida com desprendimento. E quero falar dela com liberdade. Ela me dá orgulho da minha condição de homem. Entretanto, já me disseram muitas vezes, não há do que se orgulhar. Há do que sim. Deste sol, deste mar, deste meu coração pulando de juventude, de meu corpo com gosto de sal e do imenso cenário onde a ternura e a glória se encontram no amarelo e no azul. Para conquistar isso tudo, preciso usar a minha força e o meu recurso. Tudo aqui me deixa intacto. Não abandono nada de mim mesmo. Não coloco máscara alguma. Basta aprender pacientemente a difícil ciência do viver.
Nos dias de um império soviético decaído, ou visto como mera extensão de uma ideia czarista a ser reconstruída pelo senhor Putin, ignorando o Pushkin, e com o nosso pós-dramático de Lehman ainda na crista da onda, veremos a extrema teatralidade até nos ensaios que ele jamais pretendeu filosóficos, mas humildemente literários. Este Palavra em Cena os vê teatralíssimos, visto que a história, a sociedade e o sol dão voltas, muitas voltas, nesse equilíbrio por aquela corda entre as duas pontas do paradoxo.
É a grande libertinagem da natureza e do mar que me toma inteiro. No casamento entre as ruínas e a primavera, as ruínas voltaram a ser pedras e, perdendo o polimento imposto pelo homem, retornaram à natureza. Para o retorno dessas filhas pródigas, a natureza prodigalizou as flores.
No começo da primeira parte de Estrangeiro, a personagem de Meursault, prisioneira da história e da hipocrisia da sociedade dos homens.
Hoje morreu a minha mãe. Ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo. Sua mãe... falecida. Enterro amanhã. Sentidos pésames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 km de Argel. Tomo o ônibus das 2 horas e chego lá à tarde. Assim, posso passar a noite a velar e estou de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de folga ao meu chefe e, com um pretexto destes, ele não me os podia recusar, mas não estava com um ar lá muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei então que não devia ter dito estas palavras. A verdade é que eu não tinha que me desculpar. Ele é que tinha de me dar pêsames. Mas com certeza o fará depois de amanhã, quando me vir de luto. Por agora é um pouco como se a mãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso arrumado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial.
Segunda parte, já com a corda em ruptura, sujeita à ação do sol.
Pensei que me bastava voltar para trás e tudo ficaria resolvido. Mas, atrás de mim, comprimia-se uma imensa praia vibrante de sol. Dei alguns passos, o árabe não se moveu. Apesar disso, estava ainda bastante longe. Parecia sorrir, talvez por causa das sombras que se lhe projetavam na cara. Esperei. A ardência do sol queimava-me as faces e senti o suor amontoar-se nas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia em que a minha mãe fora a enterrar. E como então doía-me a testa, sobretudo a testa, e todas as suas veias batiam ao mesmo tempo debaixo da pele. Por causa desta queimadura que já não podia suportar mais, fiz um movimento para a frente. Sabia que era estúpido, que não me iria desembaraçar do sol, simplesmente por dar um passo em frente. Mas dei um passo, um só passo em frente. E desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a navalha da algibeira e mostrou-a ao sol. A luz refletiu-se no aço e era como uma longa lâmina faiscante que me atingisse a testa. No mesmo momento, o suor amontoado nas sobrancelhas correu-me de súbito pelas pálpebras abaixo e cobriu-as com um véu morno e espesso. Os meus olhos ficaram cegos. Por detrás desta cortina de lágrimas e de sal, sentia apenas as pancadas do sol na testa e, indistintamente, a espada de fogo brotou da navalha, sempre diante de mim. Esta espada, a arder, corroía-me as pestanas e penetrava-me nos olhos doridos. Foi então que tudo vacilou. O mar enviou-me um sopro espesso e fervente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando tombar uma chuva de fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão que segurava o revólver. O gatilho cedeu. Toquei na superfície lisa da coronha e foi aí, com um barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo principiou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Voltei então a disparar mais 4 vezes contra um corpo inerte, onde as balas se enterravam sem se dar por isso. E era como se batesse 4 breves pancadas à porta da desgraça.
Em núpcias, o verão, a desilusão de Camus quando ele volta para o lugar onde um dia gozou da felicidade plena.
Essa distância, esses anos que separavam as ruínas cheias de calor dos arames farpados, eu encontrava igualmente em mim, naquele dia, diante dos sarcófagos repletos de água escura ou debaixo das tamareiras encharcadas. Educado precocemente no espetáculo da beleza, que era minha única riqueza, havia começado pela plenitude. A seguir, vieram os arames farpados, as tiranias, a guerra, as polícias, o tempo da revolta. Foi necessário se ajustar à regra da noite. A beleza do dia não passava de uma recordação. Nada de beleza, de plenitude, de juventude. Sob a luz dos incêndios, o mundo subitamente mostrara suas rugas e suas chagas, antigas e novas. Tinha envelhecido de repente, e nós com ele. Não se encontra amor sem um pouco de inocência. Onde é que tá a inocência?
Do lado contrário, extremo ao da felicidade, o delírio do poder. O imperador Calígula, após a morte de Drusilla, sua irmã e sua amante, manifesta o seu desejo pelo impossível.
Quero a lua, a felicidade, eu quero a vida eterna, eu preciso ser lógico, custe o que custar. Sinto crescer dentro de mim criaturas sem nome, e que faço contra isso? Cesonia, eu sabia que podíamos ser desesperados, mas ignorava o que isso queria dizer. Acreditava, como todos nós, que estar desesperado era uma doença da alma. Engano puro. É o corpo que sofre. Dói membros, pele, peito. Há um vazio na cabeça e o coração dispara. O mais horrível é este gosto na boca. Nem sangue, nem morte, nem febre. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Basta mexer a língua para que tudo fique negro. Como é duro, como é amargo a gente tornar-se um homem. Os homens morrem e não são felizes.
Calígula constata o absurdo e decide levá-lo às últimas consequências, perdendo os limites do poder, da liberdade, da razão, negando pertencer ao gênero humano.
Viver embaixo deste céu sufocante exige que se saia ou que se fique. Trata-se de saber como se sai, no primeiro caso, e por que se fica, no segundo. Aprendo que somente uma coisa é mais trágica que o sofrimento: a vida de um homem feliz. porém, também pode significar o caminho de uma vida grandiosa, pois leva a não trapacear.
O absurdo não está no ser, nem no mundo, nem no nada, mas no divórcio entre eles. Vamos morrer todos um dia.
Trabalhar é criar para nada. Esculpir com barro. Saber que a sua criação não tem futuro. Ver sua obra destruída e um dia consciente de que isso não tem mais importância do que edificar para séculos. Eis a difícil sabedoria que o pensamento absurdo preconiza. Levar adiante simultaneamente essas duas tarefas. Negar de um lado e exaltar do outro. É a trilha que se abre para o Criador absurdo. Ele tem de lançar as suas cores no vazio.
Palavra em Cena agradece a participação de
Alvisa Camozzi,
Cássio Diniz Santiago,
Diego Alves Amancio,
Marina Previato,
Pedro Barreiro,
Pedro Zurawski.
Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.